Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação, Edmar Silva.
Edmar Silva.
Nós estamos começando mais um programa Anápolis é Notícia, aqui na Mais FM 87.9. Você ouve no seu radinho, no seu celular, no seu smartphone, você ouve na internet, né? E ainda no nosso canal no YouTube também. Os nossos programas estão disponíveis, né? No YouTube, não é ao vivo, mas a partir da tarde já está disponível no YouTube. Você acompanha também no podcast, você ouve também pelo WhatsApp. Ou seja, só não ouve a Mais FM, só não acompanha nosso programa quem realmente não quer. Bom, comigo está aqui aquela Cunha, na técnica de som, cuidando aqui da máquina da Mais FM, e também o nosso comentarista político. Pois é, nós começamos o nosso programa destacando as notícias nacionais. A novela continua, mais um capítulo da novela Cristiane Brasil. A Cristiane Brasil foi indicada para ministra do Trabalho e, desde o início do mês, uma luta no judiciário impede a sua posse. No final de semana, o Superior Tribunal de Justiça havia autorizado a posse dela no sábado, né, a decisão foi no sábado, e hoje, de madrugada, a ministra Carmen Lúcia suspendeu a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. A decisão do Supremo Tribunal Federal, divulgada na madrugada desta segunda-feira. A posse estava marcada para daqui a pouco, às 9 da manhã, né? Então é mais um capítulo da novela de substituição do ministro do Ministério do Trabalho. Bom dia, Antônio Gomes.
Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Pois é, a quarta vez, né? Quarta vez que o judiciário impede a posse da ministra Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, que é presidente do PTB e que, desde o dia 3 de janeiro, olha só, hoje nós estamos no dia 22. Desde o dia 3 de janeiro,
quando ela foi anunciada,
o presidente Temer insiste com o nome da deputada federal Cristiane Brasil para que ela possa tomar posse no ministério, para fazer um presente para o presidente do PTB e ganhar o apoio integral, vamos dizer assim, né? Ter aí as benécias e ter toda a satisfação do PTB junto com o Temer, uma vez até que votou a favor das denúncias a favor do Temer, mas que teria aí um prestígio maior, porque estaria aí dando, né, de presente o Ministério do Trabalho à filha do presidente do PTB, Roberto Jefferson. Só que, mais uma vez, não deu certo. Veja você que a decisão para que ela pudesse tomar posse já na sexta-feira era do STJ, Supremo Tribunal de Justiça. E não há de ver que o Supremo Tribunal Federal fez com que pudesse, né, aí na madrugada de segunda-feira, madrugada de hoje, fez com que ela não pudesse tomar posse agora às 9 horas da manhã lá no Palácio do Planalto. Ou seja, mais um carão, né, que o presidente Temer vai passar, porque insiste em fazer dessa nomeação um confronto com o Poder Judiciário. E olha, aquilo que deveria ser uma coisa simples, natural, de uma posse de um ministro chamando uma deputada para poder participar do Poder Executivo, como já aconteceu por várias vezes, né, dezenas, centenas de vezes no Palácio Planalto, essa decisão está parando no Supremo Tribunal Federal, na mão da presidente Carmen Lúcia. E nós já falávamos aqui há umas 2 semanas atrás, se esse processo cair na mão da Carmen Lúcia, você pode ter certeza que não vai ter posse, porque a Carmen Lúcia já tinha colocado a posição dela, dizendo, olha, isso é um absurdo, porque essa nomeação do Temer para a Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho, ela contraria os princípios da moralidade na administração pública. Por quê? Porque a Cristiane Brasil tem condenações né, que ela sofreu junto à Justiça do Trabalho. E por isso mesmo esse desenrolar todo na Justiça. Agora, o que vai acontecer? A novela acaba hoje? A novela acaba amanhã? Não.
Ainda há recursos, né?
Ou seja, no Supremo Tribunal Federal, agora que está com a Carmen Lúcia, o que ela vai fazer? Ela vai dar 2 dias para escutar de um lado, 2 dias para escutar do outro, né? 2 dias para escutar o grupo do Temer lá, a Advocacia Geral, que defende a nomeação da ministra, e também tem 2 dias aí para o pessoal que fez a defesa e que não, e quer impedir a nomeação, né, da Cristiane Brasil. E depois ainda vai escutar quem? A procuradora geral, né? Porque aí escuta a procuradora. Aí sim que vai julgar, ou seja, esse imbróglio, né? O Temer que está indo lá para a Suíça, né, hoje à noite, ele, quando voltar, esse imbróglio ainda não acabou. Ou seja, ele consegue, até na nomeação do ministro, ele consegue passar uma falta de credibilidade e, nesse caso aqui, uma falta de legalidade, que vai ser provado ou não, mas está bem encaminhado aqui para ser provado, que a ministra não pode tomar posse em função de condenações que ela tem na Justiça do Trabalho. Mas o que eu fico pensando, o que o Temer ganha insistindo em fazer um confronto nesse momento que ele está fragilizado politicamente, que ele, com aquelas denúncias que tiveram, né, quer dizer, está todo mundo de olho nele, quer dizer, um negócio escandaloso, e que não foi condenado, quer dizer, ele tem aí mais um ano ainda no Palácio do Planalto, mas com aqueles escândalos que aconteceram, com aquelas denúncias onde ele teve que comprar deputados para poder se safar daquelas denúncias, qual é o sentido dele confrontar nesse momento uma posse de uma ministra, se não é algum favor em relação às benesses que pode ter no ano 2018. Então, a gente fica realmente pensando que o presidente Temer, nesse ano de 2018, está extremamente infeliz em suas decisões. E essa é uma delas, em insistir num equívoco político como esse.
Ok. Bom, só para lembrar, né, a posse da ministra foi impedida inicialmente pelo juiz federal Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal de Niterói. E o juiz acatou o pedido liminar de uma das 6 ações populares protocoladas por um movimento de advogados independentes. Ou seja, a ação inicial foi lá no Rio de Janeiro, em Niterói, né? E está dando todo esse...
E já parou aqui em Brasília.
Já parou em Brasília, agora no STF. Bom, o Michel Temer deve viajar, né? Ele vai à Suíça nesta semana para participar do Fórum Econômico Mundial. Esta será a primeira participação de Temer em Davos, desde que assumiu a presidência, em maio de 2016. Segundo o porta-voz, o objetivo é mostrar um país que superou a crise e voltou a crescer. Essa manchete do jornal G1, desta manhã também, né, falando aí da visita do Temer a Davos.
Essa reunião lá na Suíça, né, que é Davos, ela reúne lideranças mundiais, né, políticos, reúne banqueiros, reúne os investidores de maneira geral das grandes nações. É uma reunião tradicional. E ali tem as discussões econômicas, tem a discussão de desenvolvimento e, principalmente, manifestações que já aconteceram, me lembro, manifestações em relação ao meio ambiente, relações a minerações, explorações de algum tipo de, né, de situações onde grupos, né, o Greenpeace, né, quer dizer, que são grupos que, ativistas que têm tido um reflexo de trabalho no mundo e que a reunião de Davos, que acontece uma vez ao ano, todo início de ano, ela reflete esse pensamento global. E ali, obviamente, é uma caixa de ressonância para os países que estão participando. O Brasil sempre participou, me lembro muito bem do presidente Lula fazer um grande pronunciamento ali em Davos com relação à questão da fome no país, né, e que teve uma repercussão muito grande, né, em todo o mundo. E nesse momento o presidente Temer está indo a essa reunião da Suíça, ele vai hoje à noite, e lá, obviamente, ele vai fazer um pronunciamento, e o pronunciamento dele será não hoje, nem amanhã, será na quarta-feira. Então, quarta-feira ele faz o pronunciamento, né, e aí dizendo ao mundo o que o Brasil tem e as propostas do Brasil para o mundo. E ali ele vai colocar uma situação que não está bem discutida ainda aqui no país, que são as concessões. Quer dizer, ele está ali abrindo uma porta, como é uma reunião mundial com todos os países, as nações e de interesse, como eu disse, econômico, interesse de desenvolvimento financeiro, quer dizer, todo, né, banqueiros, ele está lá colocando ali uma série de concessões de serviços, né, de empresas, né, que estariam prestando serviço ao Brasil. Então ele abre ali a possibilidade das comunicações, abre a possibilidade nas situações econômicas, como a questão das hidrelétricas, né, que são as concessões que podem estar sendo colocadas para o mundo. Mas tem uma situação ainda pior, que é a possibilidade, e ele já disse que vai fazer isso, quem disse isso foi o ministro dele, Moreira Franco, que ali ele vai colocar a situação da privatização da Eletrobras. Agora pensa você se essa questão já foi discutida aqui no Brasil. Pensa se o presidente Temer hoje tem legitimidade de poder ir para qualquer fórum, em qualquer cidade do país, em qualquer capital, para abertamente discutir isso com a população. Se nós vamos vender a Eletrobras nesse ano de 2018, que é um ano eleitoral, um ano que vai escolher um novo presidente da República, e com a falta de popularidade que o presidente Temer tem nesse momento em poder colocar uma empresa estatal e de grande importância como a Eletrobras, que presta um serviço essencial às pessoas, que todos nós brasileiros, em qualquer cidade, dependemos da energia elétrica, todos nós que temos um comércio, todos nós que temos uma microempresa, precisamos de energia elétrica, todo grande empresário precisa de energia elétrica, todo distrito industrial precisa de energia elétrica. Aqui em Goiás nós tivemos a venda da Celg pelo esse mesmo governo, governo do PSDB, que hoje está junto com o Temer, e agora o Temer insiste, nessa reunião de Davos, insiste em colocar a possibilidade da privatização da Eletrobras. Você sabe, Edmar, qual o valor estimado da Eletrobras nesse momento?
Gostaria de saber.
Mais ou menos 12 bilhões de bola. 12 bilhões de reais. Eu te pergunto, o que, que seria esses 12 bilhões? Será que seria para investir na educação? Será que o Temer está com essa vontade toda de pegar 12 bilhões e investir na saúde pública desse país? Será que o presidente Temer está com vontade de pegar esses 12 bilhões e jogar na ciência e tecnologia, dar oportunidade a outras, as pessoas poderem ter novas universidades, a melhorar a tecnologia e fazermos o Brasil realmente de ponta no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social? Será que é isso mesmo? Claro que não, né? O que ele quer com esses 12 bilhões é fazer o ajuste fiscal, acertar o caixa do governo federal. Ou seja, continuar essa política do grande balcão de negócios que ele precisa para o ano de 2018. Ou seja, fazer o caixa para negociar com o Congresso Nacional. Isso é uma vergonha. E nós precisamos falar isso. Porque esse pronunciamento irá acontecer na quarta-feira. E esse debate não foi feito com ninguém. E não pode ser feito exatamente pelo Temer. Ele é a pessoa menos indicada para fazer essa discussão. Por quê? Porque o exemplo dele, para ele se safar das denúncias lá no Congresso, é um exemplo que não pode ser copiado por ninguém, por nenhuma casa legislativa do mundo. E ele conseguiu se safar de duas denúncias comprando deputados. Todos nós sabemos disso. As manchetes dos jornais disseram isso. E agora ele vai a Davos e vai fazer um pronunciamento dizendo: olha, nós estamos privatizando a Eletrobras. O mundo, quem quiser, volte os olhos para o Brasil e vá lá adquirir essa empresa que não é dele, né? Essa empresa não é do Temer. Essa empresa foi construída há muitos anos para que ela pudesse ter esse valor. E como que ele, que é apenas o gestor e entrou como gestor pela porta do fundo no Palácio do Planalto, como que ele tem o direito de pegar essa empresa, em um ano, rifar essa empresa para o mundo, vender um patrimônio? Quer dizer, vamos ver se o Poder Judiciário, nesse momento, age em favor do Brasil, em favor da nação.
Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para você.
apoio cultural.
Disque Mesas MT, locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581.
Edmar Silva.
Ok, estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta manhã de segunda-feira. E hoje tem aniversário, Kellen. Hoje tem aniversário da Bárbara. A Bárbara, né, filha do irmão Reginaldo da Isabel, faz hoje 5 anos, né? Um abraço aí, então, para a família Oliveira aqui no Setor Sul. E um parabéns aí para a Bárbara.
Parabéns, parabéns para você.
Ok, então parabéns para a Bárbara, que faz 5 anos. Um abraço para o Reginaldo, para a Isabel, para a dona irmã Nina, para toda a família Oliveira aqui no Setor Sul, né? E em festa essa semana, hoje aniversário da pequenininha, né? Da menorzinha lá da família, a Bárbara. É isso aí. Se você também faz aniversário, fica aí também os nossos parabéns aqui da equipe da Mais FM. Bom, Antônio, o G1 traz uma matéria interessante que diz o seguinte: 5 bilionários brasileiros concentram a mesma riqueza que metade mais pobre do país, diz estudo. A lista dos bilionários do Brasil ganhou 12 novos integrantes, aponta a Oxfam. Oxfam é uma instituição não governamental inglesa que fez essa pesquisa para dizer quem são os mais ricos do Brasil. E 5 bilionários, apenas 5 pessoas, concentram o mesmo que 80%, aqui diz metade, né? Metade mais pobre do país. Os 5 bilionários brasileiros, então, concentram um patrimônio equivalente à renda da metade da mais pobre do Brasil. Esse estudo foi divulgado hoje, né, dia 22, pela organização não governamental Oxfam.
Pois é, isso demonstra aquilo que nós estamos vivendo na prática no país, né? Um governo que cada vez mais preza, nós estamos no sistema capitalista, obviamente, mas vivemos um sistema capitalista extremamente desigual, com um modelo voltado com a cara para os Estados Unidos, como os Estados Unidos fosse um modelo econômico para nós. Ou seja, passa-se a mensagem que quem realmente tem capacidade, quem realmente tem sorte, né? Palavra sorte aí entre aspas, quem realmente nasce em berço de ouro, precisa ter muito dinheiro, e tendo muito dinheiro vai buscar felicidade nesse muito dinheiro. E quem não tem dinheiro, ou é burro, ou não tem capacidade, ou é incompetente, ou não nasceu em berço de ouro. Então, a gente vive num mundo onde, nesse momento no Brasil, nós temos esse acirramento ainda maior. Todos buscando não o dinheiro como a forma de poder dar qualidade de vida. Todos nós precisamos, nós vamos trabalhar, temos uma renda, né? E, obviamente, dessa renda nós vamos poder ser felizes. Nós vamos poder colocar o nosso filho na escola, poder ter uma família digna, poder ter uma casa, poder ter lazer, né? E isso alguns países vivem desse jeito. Nós temos aí. Basta olhar para o lado da Europa, que a gente vai ver uma série de países ali na Europa que vivem isso. É verdade que esses países são mais antigos que o Brasil, mas conseguem viver. E não precisa viver na dependência exclusivamente do capital, exclusivamente do dinheiro. E a forma como nós estamos vivendo no Brasil é que algumas pessoas ganham em cima de grandes, né, da grande maioria das pessoas. Alguns, não é porque é mais inteligente, não é porque é mais esperto, não é porque o cara ele estudou mais, não é isso. Porque ele fez doutorado, pelo contrário, não é isso. Não é isso. O que nós temos hoje é que um grupo econômico ele se alia a um poder governamental para poder manter as regras de um jogo desigual no mundo e aqui no Brasil, particularmente. A notícia aí, Edmar, é que cinco pessoas, a renda dessas cinco pessoas, ela é maior que 80 milhões de brasileiros. Se você juntar 80 milhões de brasileiros, vai dar quase igual, um pouquinho menos, que as 5 fortunas de 5 pessoas. Pensa se isso vai dar lugar onde você pode falar em igualdade, onde você pode falar em qualidade de vida, onde você pode falar em justiça social. É essa a nossa luta, que a gente possa, através de um governo, através de ações e políticas públicas, a gente possa levar esse dinheiro que se tem para mais pessoas na prestação de serviço. E aqui eu quero dar o exemplo de Anápolis. Em 2009, quando nós entramos na prefeitura, a gente entrava na prefeitura e o pessoal dizia assim: Anápolis está quebrada. A prefeitura de Anápolis não dá conta de tampar um buraco. A prefeitura de Anápolis não dá conta de fazer um asfalto. Aqui tem mais de 15 anos que não faz uma escola, não faz uma creche. Por quê? Tinha uma receita e a receita do município não servia para prestar serviço, não servia para chegar na ponta. Isso é como aquele grande empresário que, né, tem os seus empregados e que ele vive de um jeito e os empregados servem apenas de massa para que ele possa ficar rico. Assim também é a prefeitura. A prefeitura tem uma grande receita. Hoje a receita, o orçamento da prefeitura chega de mais de R$1,3 bilhão de reais. E eu estou dizendo isso por quê? Porque é o jeito de colocar o dinheiro e o jeito de gastar o dinheiro é que faz a diferença na vida das pessoas. Quando nós entramos na prefeitura, o que nós fizemos? Um planejamento para que esse dinheiro da prefeitura pudesse chegar aos bairros. O que nós fizemos? Mais de 106 bairros com asfalto. Nós fizemos o quê? Mais de 12 creches em 4 anos e meio. É o dinheiro! Mais de 4 parques ambientais, como Ipiranga, Parque da Cidade, Parque ali da Liberdade. Quer dizer, para quê? Devolver isso à população. Colocamos uniforme nos meninos, colocamos mochila, pagamos bem os professores, fizemos plano de carreira, valorizamos as pessoas. Porque se fosse para juntar dinheiro, é o mesmo caso aqui. Qual o sentido da prefeitura juntar o dinheiro se não é para servir as pessoas? Qual o sentido de um gestor, de um prefeito, pegar o dinheiro e não traduzir esse dinheiro em qualidade de vida? É o mesmo caso aqui. Nós estamos aqui, a pesquisa mostra que 5 pessoas no Brasil, 5, elas, aí entra aquela grande empresa da Ambev, aí o outro que é o dono do Banco Safra, o outro que é dono do banco não sei o quê, ou seja, são as pessoas que sempre mandaram nesse país e que hoje tem um núcleo do governo apoiado e que apoia isso para não perder essas benesses. É isso. Você não vê hoje uma discussão de qualidade de vida, você não vê uma discussão de distribuição de alimento, você não vê hoje programas sociais sendo implantados, você não vê hoje melhoria na saúde, você não vê melhoria na segurança. Por quê? Porque isso não dá lucro. Isso não fortalece esse núcleo que só pensa em quê? Em fortalecer bancos, em fortalecer juros, em fazer com que o ajuste fiscal seja algo que possa crescer o bolo. Bolo para quem? Para meia dúzia de pessoas. Então essa pesquisa, ela vem mostrar, e a pesquisa que saiu hoje, né, é uma pesquisa britânica, mas que vem a mostrar a grande desigualdade, aquilo que a gente tanto luta nesse país para poder fazer o que a gente quer nesse país, que é a nossa luta no dia a dia, inclusive aqui no rádio, que é fazer justiça social. Essa é a nossa caminhada, essa é a nossa picada na política e na vida.
Ok. A matéria interessante, né? Pode ser checada depois. O nome dos 5 mais ricos do Brasil aqui é Jorge Paulo Leman, da 3G Capital, Giuseppe Safra, do Banco Safra, Marcel Herman Teles, da 3G Capital, Carlos Alberto Sicupira, também da 3G Capital, e Eduardo Saverin, do Facebook. São os 5 mais ricos do Brasil. Aqui na reportagem tem outros, né? Também ricos, milionários que o Brasil tem, né? E a interessante a matéria aqui fala que, na contramão disso, o salário mínimo é um menor nos últimos 24 anos, né?
Essa é a realidade.
Essa é a realidade. Enquanto isso, encolheu com a participação na renda nacional dos brasileiros, que estão entre os 50% mais pobres.
É isso. Né? Então, é o que nós estamos falando, a desigualdade aumentando e algumas pessoas se enriquecem com essa desigualdade. Quando se tem desigualdade, o que se tem num país? O que se tem numa cidade quando tem desigualdade social, quando tem desigualdade econômica? Violência.
Violência, né?
É, violência. Por isso que nossos presídios estão aí lotados, por isso que não se recupera ninguém nos presídios, porque não se tem uma política que vai de encontro à grande população, que é o quê? Geração de emprego, geração de renda, para poder dar a oportunidade a mais pessoas. E é esse o sentimento que eu percebo que quando se faz uma pesquisa eleitoral e aponta para os rumos de eleição de 2018, a população mais pobre lembra de quem? Do presidente Lula. Por quê? Porque foi o presidente que esteve do lado da população, esteve do lado da geração de emprego, fortaleceu o grande capital, mas ao lado não perdeu a visão da população do Nordeste, da população mais pobre, do desempregado, oportunidade de ter um carro, oportunidade de ter eletrodoméstico na sua casa, facilitação de poder ter uma moradia popular. Ou seja, pensou, para aqueles que estão nesse grupo aí dos 5 bilhões, ou pelo menos não estão, mas vive como se tivesse lá naqueles 5 bilhões, né? Porque tem muita gente que não tem esse dinheiro não, mas se coloca e faz a defesa desse grupo, por quê? Porque um dia ele acha que vai dar sorte, entre aspas, e vai dar. Ou seja, em vez de defender a grande maioria da população que está sofrendo no dia a dia, ou pelo menos vamos lutar junto para poder fazer uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude nos governadores, nas prefeituras, para poder melhorar a questão da justiça social, não. Ele se coloca na defesa daquilo que ele imagina que um dia ele vai ter. Ou seja, ele tenta buscar nesse sonho uma forma de poder sobreviver. Então, nesse caso, né, especificamente, quer dizer, muita gente aposta naquilo que nunca vai ter, ao invés de lutar e dar os braços aqui do lado para a gente poder fazer mais igualdade, principalmente justiça social nesse país tão desigual. E com isso, diminuir a violência nesse país. Quer dizer, quando você não tem emprego, quando você não tem renda, onde que o jovem, onde que as pessoas vão procurar facilidade em se juntar para poder ver se adquire alguma coisa para sobreviver num país muito desigual, que é totalmente dependente do seu próprio capital.
Ok. Aqui em Goiás, Antônio, uma notícia que está nos bastidores aí é sobre a operação Decantação. Documentos apontam que recursos da Saneago bancaram o comitê de campanha eleitoral de Marconi Perillo. Depoimentos, gravações telefônicas, mensagens de WhatsApp e análise parcial do material apreendido na Operação Decantação mostram um esquema de corrupção na estatal. É, então, essa notícia do site Mais Goiás, né, de ontem, e é claro que tem outras informações sobre a Operação Decantação.
Essa Operação Decantação, ela aconteceu alguns anos atrás, envolve diretamente diretores da Saneago, envolve o governo do estado, e denúncias agora, inclusive, com depoimentos e com provas de que ela favoreceu principalmente as elaborações dos comitês em 2014 no governo atual, o governo Marconi Perillo, naquela eleição. Né? Isso está colocado no G1, está colocado numa série de jornais aí no dia a dia. E é uma acusação, essa operação de decantação, que agora volta a ser colocado e vira notícia novamente, né? Ela já vinha sendo analisada pela Polícia Federal, Ministério Público Federal. Agora, nesse momento, ela acusa esquema de corrupção, né, envolvendo os diretores da Saneago, fraudes nas licitações e favorecimento de grandes empresas que estavam trabalhando nesses últimos 10 anos, principalmente, junto à Saneago. Então, 17 empresas, né, que estavam ganhando aí praticamente todas as licitações e envolvido aí numa corrupção de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais na Saneago. E a gente fica aqui perguntando em Anápolis, né? Aquele dinheirinho que a gente falava aqui, Edmar.
3 milhões.
Daqueles, né? Da 3 da milhões obra. Que a Saneago deveria ter investido em 2017 para poder evitar faltar água. Eles não deram conta de fazer aquela obra. Anápolis contribui com 12 milhões de reais todo mês para a Saneago. São o que nós, você aí, nosso ouvinte, paga lá naquele talãozinho de água. Se juntar todos de Anápolis, água e esgoto de Anápolis, dá 12 milhões de reais por mês. Pois é, nesses 12 milhões, no ano de 2017, eles tentaram fazer uma obra de 3 milhões e não deram conta de entregar. E ainda faltou água. Só que tem uma operação decantação, que é a operação que visa corrigir aí, visa mostrar esse esquema de corrupção que acontecia na Saneago. Quer dizer, só aí tem mais de 1 bilhão e 200 milhões envolvidos nessa operação para as empresas. Será que esse dinheiro de Anápolis, que nós pagamos todo mês, dos 12 milhões por mês, nesses últimos 5 anos, 6 anos que a Saneago arrecadou aqui em Anápolis, será que esse dinheiro ia também para esse esquema de corrupção e da operação da decantação, ou será que o dinheiro de Anápolis era separado dessa situação? Uma boa pergunta, né?
Boa pergunta. Bom, a prisão do presidente do Diretório Regional do PSDB de Goiás, Alfreni Gonçalves Leite, e do presidente da Companhia de Saneamento de Goiás, José Taveira Rocha, são desnecessárias, disse no dia 26 de 2016, deixa eu ver aqui, dia 26 de agosto de 2016, né, o Marconi Perillo dizendo que teriam sido desnecessárias e tal. Então, ou seja, a operação foi deflagrada na quarta-feira, dia 24 de agosto de 2016.
Exatamente. Então, como nós falamos, nós estamos aí para ir para 2 anos. E naquela oportunidade, quem foi preso foi o presidente do...
Foi o presidente do PSDB, Alfreni Gonçalves Leite.
Foi do PT, não, né?
Não, não foi do PT, do nem do PV,
então,
nem
entender,
do PPS.
Naquela oportunidade, né, quando foi preso, foi do PSDB, tá? Alfreni e ligado Gonçalves. A Saneago, e ligado ao governo do Estado, tá? É só pra gente não esquecer, porque às vezes as pessoas, né, principalmente aqueles adversários que gostam, falam, porque... Tá? Pois é, nós estamos falando do Estado de Goiás, da empresa Saneago, e nós estamos falando de uma operação de decantação do Ministério Público Federal. E nós estamos falando de algo que nós aqui em Anápolis estamos lutando para colocar água nessa cidade nos 365 dias, pelo menos 30 anos. E onde, nesse momento, a própria Saneago, empresa do Estado, está fazendo uma pressão sobre o governo municipal para que renove essa concessão para mais 25 anos. É isso que nós estamos falando. Ou seja, o grande problema que a cidade de Anápolis tem, que é a falta de água na época da seca, ela, nesse momento, está aqui mostrando que a falta de água na cidade de Anápolis tem tudo a ver com a operação decantação, que é esse grande problema, né? E grande esquema de corrupção que tem envolvendo. Desde diretores da Saneago que foram afastados, cidadão que foi candidato a deputado estadual lá na região do entorno de Brasília, inclusive... com fraudes, licitações, com margem de favorecimento dos próprios empresários. Então, tudo isso, nesse momento, está aí colocado na mesa, porque essa operação de decantação que está vindo de novo à tona, depois de 1 ano, quase 2 anos, novamente volta a mostrar a fragilidade, né, dessa empresa Saneago, assim como aconteceu na CELG, de estar quebrando, pouco a pouco, diminuindo o poder de investimento da CELG em Goiás, a ponto de chegar no final e o governador falou, agora vão ter que vender. É o caminho para fazer com que a Saneago chegue no seu final e dizer, olha, nós precisamos de uma empresa aqui particular. Aliás, eles já tentaram fazer isso há 4 anos atrás aqui em Anápolis, tentando enfiar o Odebrecht goela abaixo aqui na cidade de Anápolis. Nós aqui fomos contra essa empresa chegar até Anápolis, senão nós temos tido um problema muito sério. No entanto, agora, o próprio Ministério Público Federal mostra o tanto que é grave essa operação decantação e mostra os nomes e as empresas envolvidas.
Ok, a notícia da época diz o seguinte, segundo a Polícia Federal, os recursos desviados são do programa Aceleração do Crescimento e de financiamentos do BNDES e da Caixa Econômica Federal, e eram usados para pagamento de propinas e dívidas de campanhas políticas. A investigação apontou fraudes em licitações de obras de saneamento em Goiás, por meio de uma empresa de consultoria contratada pela Saneago, que favorecia a contratação de empresas responsáveis por doações eleitorais. Essa notícia de agosto de 2016.
É, e a de hoje mostra uma denúncia onde empresários estavam cedendo, né, inclusive aeronaves, para o vice-governador pudesse fazer as suas investidas, suas viagens, né? Um favorecimento. Ele, obviamente, rebate, dizendo que ele é amigo do cara lá da aeronave, não tem nada a ver com a situação, mas, coincidentemente, a Operação Decantação liga ele com todas essas viagens no sentido de poder, obviamente, ser apurado os fatos.
Ok, nós vamos para o pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco do Anápolis é Notícia desta manhã.
Apoio Cultural
Betagás 3314-7786. Gás mais confiável da cidade.
Edmar Silva Antônio Gomide.
Pois é, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta segunda-feira. Já estou querendo chegar na sexta rápido demais, né? Nessa segunda-feira, hoje, 22 de janeiro de 2018. Quero cumprimentar a você que ouve o nosso programa também no período noturno, né? Tem muita gente que ouve o programa às 8 da noite. Um abraço para você que está acompanhando depois do trabalho, né? Depois de um dia de trabalho, acompanhando aqui as notícias através do Anápolis é Notícia. Um abraço para vocês. Eu quero agradecer também o pessoal que está com a gente aqui pelo Facebook, ao vivo, né? Aqui direto da Mais FM. A Tânia Maria diz, e assim acontece, ela completou a mensagem dela assim, ela diz, enquanto isso a saúde está um caos, paciente peregrina pela cidade toda para tentar atendimento, sofre acidente com dor tórax, vai à UPA, que manda para o HM, que manda para o Kaiser Badia, que encaminha para o ANA. Então, a Tânia falando aqui da situação da saúde na cidade. Quem está com a gente aí ainda é a Laís Carvalho, todos os dias acompanhando. Meu amigo Thales Ribeiro, ele que apresenta aqui, né, o seu programa no sábado. Ele, nosso companheiro aqui da Mais FM, Thales Ribeiro, deve estar de folga hoje, né? Acompanhando nosso programa. A Maria Santos também, um abraço para ela. O José Maria Pires, Antônio, sabe onde que ele está ouvindo?
Onde?
Ele está em Portugal e diz, bom dia, estou assistindo aqui em Portugal. Um abraço ao José Maria Pires, lá em Portugal. A todos os que acompanham também aí na Mais FM, pelo mundo afora, né? Então, um abraço, José Maria. Deixa eu ver, a Adriana Pereira, de Nova Pedro, diz, bom dia a todos da Mais FM, boa semana, que Deus abençoe a todos nós. Bom dia. A Lorena Motorista está com a gente, o Jesus Justino Filho diz, bom dia, Edmar, bom dia, Antônio. O Vilney Martins diz, bom dia, semana de muita luta em defesa da democracia e do direito de Lula ser candidato. O Igor Batista está com a gente, o pessoal de Mesas MP, a Ludmila Rodrigues e o Alfredo Landim está cobrando aqui, Antônio, diz o seguinte, que a prefeitura esquece de trocar as lâmpadas queimadas dentro dos bairros. Ele pergunta, cadê as lâmpadas de LED prometidas pelo prefeito na campanha eleitoral? Então, reclamações aí, né, com relação à iluminação pública.
Mas eu acho que é importante, primeiro aqui, o comentário feito pela Tânia, né?
Sobre a saúde, né?
Isso, esse é um problema seríssimo. Secretária de Saúde precisa tirar o bumbumzinho da cadeira e andar nos postos de saúde, conversar com servidores e poder ver a situação como anda, precária o atendimento, precário, mas precário mesmo, porque os funcionários que estão atendendo estão reclamando falta de material, falta de atenção da prefeitura com eles nos postos. Essa é a grande reclamação nesse momento. E aqui eu não estou nem reclamando da quantidade de funcionários, porque o que tem acontecido é que quem está trabalhando nos postos de saúde hoje, enfermeira, auxiliares, dentista, o próprio médico, é a falta de condições de trabalho. Os materiais não estão chegando adequadamente. Está faltando gente no hospital municipal, está faltando profissional na UPA, está faltando profissional no CAIS. E é isso que a nossa ouvinte Tânia está dizendo. Olha, coloca na ambulância ou vai para o carro, chega no hospital municipal, o cara fala, aqui não tem especialista, vai para a UPA, chega na UPA, o cara fala, olha, não é aqui, vai lá no CAIS Badia Lopes que tem, aí o cara de Badia Lopes não tem, vai para o... Quer dizer, está virando algo que é um jogando para o outro. Aquilo que a gente fazia tanto em termos de gestão, olha, chegou na unidade, é ali que resolve.
Ok, o programa Anápolis Notícia desta segunda-feira. Nós tivemos uma pequena interrupção aqui nos nossos computadores. Infelizmente, parte do programa não foi ao ar pelo Facebook. e também não foi gravado para distribuição pelo WhatsApp. No 87.9, a transmissão terminou ao vivo naturalmente. Nós queremos pedir desculpas a você e convidá-lo para estar conosco amanhã, a partir das 8 da manhã, em mais um programa Anápolis é Notícia. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.